Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Hoje estamos gravando mais tarde, normalmente a gente chega mais cedo no seu tocador preferido. É porque nesta sexta-feira foram sorteados os grupos da Copa. Estou aqui com Paulo Vinícius Coelho e Paulo César Vasconcelos. Também teremos um comentário gravado do nosso querido Luiz Roberto. E vou aos grupos, antes de mais nada. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales ou Escócia ou Ucrânia. No grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Grupo D, França, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E no grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Diga lá, PVC.
Nunca houve um campeão mundial como o Brasil. Claro que o Brasil não é campeão do mundo ainda,
como
né?
Como é que é o negócio?
Nunca houve um campeão do mundo como o Brasil de 2022. Primeiro que o Brasil não é campeão do mundo ainda, mas me parece que o grupo do Brasil é o mais difícil dos sorteados, exceto se a Costa Rica for pro grupo da Alemanha e da Espanha. E o caminho a partir das oitavas de final pode incluir apenas campeões mundiais contra a seleção brasileira. Não há um campeão mundial que tenha enfrentado só campeões mundiais a partir dos mata-matas.
Já já você explica tudo isso aqui. Paulo César Vasconcelos, bem-vindo, PC!
Salve, André, Paulo Vinícius. Esse grupo do Brasil me inspira, me traz à mente um velho verso. É preciso estar atento e forte. Afinal de contas, Sérvia, Suíça e Camarões vão exigir muito da seleção brasileira. Isso não tira o fato de que o Brasil é o mais cotado para ser o primeiro colocado do grupo. Mas eu gostei, porque vai precisar que a seleção brasileira o tempo inteiro esteja atenta e forte. André?
É preciso estar atento e forte. Atenção ao dobrar uma esquina, PVC, que começa assim essa música Divino Maravilhoso, canção de Gal Costa. PC sempre trazendo referências culturais aqui, espetaculares ao nosso podcast. Eu tô com o PC nessa. É óbvio que qualquer pessoa do mundo que olha esse grupo vai apontar o Brasil como favorito. Não tem como ser diferente. Acontece que vejo muita gente fazendo festa, só tem baba, vamos golear todo mundo. E eu tô num mundo paralelo em relação a essas pessoas, porque eu lembro que a Suíça, contra quem empatamos na última Copa do Mundo, inclusive, 1-1, num jogo chato, complicado, a Suíça foi o time que eliminou o campeão do mundo na última Eurocopa. Tava perdendo de 3-1, empatou 3-3 e passou pela Espanha, pela França nos pênaltis e foi cair só nas quartas de final da Euro contra a boa Espanha nos pênaltis. A Suíça foi a seleção que deixou a Itália para trás. Itália, campeã europeia, já era campeã europeia, e a Suíça deixou a Itália para trás, empatou duas vezes com a Itália no grupo, né, de na volta, e teve melhores resultados contra as demais seleções, foi direto para a Copa, jogou a Itália para repescagem. A Sérvia é a seleção que deixou Portugal fora da Copa do Mundo em vaga direta, jogou Portugal para repescagem. Camarões, para mim, é uma grande incógnita, porque as seleções africanas eu sempre tenho muita desconfiança, muita dúvida do que farão na Copa do Mundo, mas eu tô com o PC nessa. Muita atenção a essa chave. Brasil favorito, mas chamar de baba, achar que a gente já tá na próxima fase, que vamos passar tranquilo, não consigo pensar assim, PVC.
Eu também acho que a Suíça está mais forte do que estava há 4 anos. Era dirigida pelo Vladimir Petkovic, empatou por 1-1 com a seleção brasileira, com aquele gol do Zuber de cabeça. E se você olhar depois de 2018, o Brasil sofreu pouquíssimos gols, 17 em 45 partidas, mas dos 17, 11 foram de bola parada. E a Suíça tem esse cuidado, esse mérito. Joga num 4-2-3-1. Dirigido agora pelo Murat Yakin, que era zagueiro da seleção suíça.
Eles mandaram de técnico depois da Euro?
Depois da Euro, o Vladimir Petkovic saiu. Petkovic foi técnico da Lazio, campeão da Copa Itália em 2013, e era o técnico.
Há quem diga que esse é o Petkovic que entende de futebol.
Pode ser o Vladimir.
E não, Paulo.
Sim.
E tem um detalhe, né? São três seleções que no ciclo do campeonato da Copa do Mundo mudaram de técnico: Sérvia, Suíça e Camarões. Camarões, inclusive, cuja federação é presidida pelo Etor, mas, na verdade, muita gente diz que a federação, assim como tudo, é presidida pelo presidente do país, que já está no poder há décadas, é dirigida agora pelo Rigoberto Sonn, que tem 4 Copas do Mundo nas costas. E essa classificação em cima da Argélia me chama a atenção que o Sonn destacou muito a questão mental da seleção de Camarões. E me parece que, diferentemente daquela situação de 2014, vocês lembram daquelas imagens de Camarões em 2014, que não tinha chegado dinheiro, chega dinheiro, ah, não vai viajar, vai viajar. Me parece que a coisa agora está um pouco mais estável. Eu não estou dizendo que Camarões vai fazer, pode ganhar do Brasil, mas pode dificultar muito a vida, assim como serve Suíça na seleção brasileira.
Quando eu digo que eu não sei o que esperar das seleções africanas é porque, confesso, assisto pouco seleção africana jogar. A gente assiste aos jogadores africanos num cenário de clubes. E aí Senegal é a equipe da África que chama mais atenção nos jogadores, certo, PVC?
Eu acho que o Senegal chama mais atenção porque o Senegal tem jogadores de Champions League, muitos, assim, Mendy, goleiro do Chelsea, melhor goleiro do mundo, Koulibaly, zagueiro do Napoli, já jogou Champions League.
Joga muito.
O Diá, que fez o gol da vitória sobre o Egito, o atacante do Vila Real. O Mané.
Joga muito.
Mané, Gueye, volante do Paris Saint-Germain. Então, um time muito forte, muito sólido. Dirigido pelo Aliou Cissé, que é remanescente, hoje técnico, zagueiro da seleção do Senegal na Copa de 2002. Ou seja, alguém que pode dizer para o grupo que é possível avançar da primeira fase e chegar até a decisão. O Senegal tem 2 Copas do Mundo só. Numa, ela eliminou França e Dinamarca. E a França e Uruguai, 2 campeões do mundo. E na última, ela foi eliminada pelo Fair Play. É a única seleção da história das Copas eliminada pelo número de cartões, né? Porque ela perdeu a vaga para o Japão pelo número de cartões amarelos.
E é treinada pelo Cissé, né?
Exatamente. Então, assim, é um time que é para prestar atenção. Está no grupo da Holanda e do Equador. Claro que vai ter disputa principalmente com o Equador. Em teoria, o Qatar está fadado a ser o segundo anfitrião eliminado na fase de grupos.
Como foi a África do Sul em 2010.
Exatamente. No grupo que, daquela vez, o sorteio parecia desequilibrado porque a África do Sul era fraca e cabeça de chave, como o Qatar dessa vez. O que equilibrou daquela vez foi a França, que caiu no grupo da África do Sul, e a França acabou eliminada. Quem equilibra o grupo hoje é a Holanda, né? A Holanda cai nessa chave, o que aparentemente equilibra.
África do Sul, então, dirigida por Carlos Alberto Parreira. Cara, assim, o negócio da Suíça, quem vê só a cor da camisa, a tradição, vai dizer: ah, mas Suíça, aqueles caras que jogam na retranca, porque ficou muito marcado em 2006 o futebol da Suíça, né? Um time eliminado da Copa sem sofrer gols e acabou caindo para a Ucrânia do Shevchenko numa partida horrorosa lá em Frankfurt.
Mas pior jogo da história das Copas.
Eu estava lá em Frankfurt. Mas isso. Cara, mas me divertindo muito, porque Copa do Mundo é tudo especial pra mim, até jogos ruins e feios como aquele. Mas isso é algo assim, na linha do estereótipo, né? O futebol não dá pra ser analisado só por estereótipo, senão o Brasil seria todo ano favorito. E eu tenho certeza que muito francês, quando viu o chaveamento da Euro, falou: opa, vamos pegar a Suíça agora aqui nas oitavas, se animou também e tava vencendo por 3-1. Parecia fácil o jogo, a Suíça foi buscar um empate 3-3 e é um time que joga. A promessa é de um jogo chato, cara. Assim, quem viu a Suíça jogar na Euro, tanto contra a França, tanto contra a Espanha, para citar 2 times que chegam com status de possíveis campeões do mundo, a Suíça encarou essas equipes muito bem na última Euro. Então acho que é o ponto de atenção. Eu vejo o Brasil e a Suíça como as seleções que tendem a se classificar no grupo, mas a Sérvia, repito, cara, Portugal também deve ter olhado o sorteio das eliminatórias, falou assim: caramba, beleza, vamos atropelar a Sérvia, e não atropelou. A Sérvia foi classificada direto para a Copa, tem um atacante, que é o Vlahovic, da Juventus, de 22 anos, que custou 75 milhões de euros, vindo da Fiorentina, onde ele marcava um gol por jogo. A dupla de ataque da Sérvia é uma dupla de ataque poderosa. Então, assim, a gente vai ter uma fase de grupos interessante para o Brasil. Brasil, ao contrário de, por exemplo, a Copa do Mundo de 2002, quando ele pegou times muito fracos, a tendência é que a gente já tenha que jogar num ritmo forte desde o começo da Copa, PC.
Pois é, André, mas eu acho isso muito bom, sabia? Porque quando eu fui lá pegar esses versos da época do tropicalismo, pelo seguinte, a gente tem que pensar uma diferença que me parece crucial para qualquer tipo de análise de agora em diante, a partir da definição dos grupos. Fosse essa Copa do Mundo no seu período habitual, nós estaríamos falando de uma competição daqui a 2 meses. Mas essa competição ela já entra no rol das exceções, porque ela vai ser daqui a 6 meses, que ela vai estar começando em novembro, o Campeonato Brasileiro termina no dia 13, ela começa 2 semanas depois. E aí, agora, o foco dessa seleção brasileira tem que ser esmiuçar esses adversários e, ao mesmo tempo, entender que nenhum deles é ponto fraco. Você olha para outros grupos, como, por exemplo, o próprio grupo A, onde estão Catar, Equador e Senegal, é um grupo que há um acentuado desequilíbrio pela presença do Catar. O Catar é um adversário que permite um certo conforto. O grupo do Brasil não tem jogo confortável. Isso não significa, é sempre bom quando a gente começa a falar de seleção brasileira, que a gente está dizendo que o Brasil vai perder. Não, o Brasil vai ser exigido por essas seleções. A Suíça, só me alongando um pouquinho, eu vou usar um verbo que eles gostam muito, que é preciso, os suíços são precisos, e a Suíça começou a ter aquela precisão na marcação com criação, é um time mais equilibrado, não é um time que só se defende, é um time que se defende muito bem pela boa distribuição em campo, mas que quando está com a bola, sabe o que fazer, não entra em campo apenas para se defender. E a Sérvia, eu pelo menos tenho uma memória afetiva, eu estava no Maracanã em 1971, no jogo de despedida do Pelé, um Brasil contra Iugoslávia, 2-2. E vi ali, e até hoje a Sérvia tem isso, um dos maiores jogadores que eu vi atuando no Maracanã, que era o Djaj, o ponto esquerdo. A Sérvia, antiga Iugoslávia, ela tem esse gosto pelo jogo refinado e tem uma geração capaz de executar isso.
Para os suíços, jogar é preciso, classificar não é preciso. Como diria Fernando Pessoa, que navegar é preciso, sim, viver captei, não é preciso, captei. No sentido de precisão, né? Navegar é preciso porque exige precisão, jogar para os suíços também exige, mas assim, hoje eles têm um pouco mais de saída, ainda que o Shaqiri seja o maior talento dessa geração, e o Shaqiri já não está jogando em alto nível, né? Não é mais um jogador de Bayern de Munique, de Liverpool, é um jogador hoje do Chicago Fire.
Foi titular na última Copa do Mundo.
Jogador importante. O Xhaka tem feito partidas muito boas pela seleção, fez uma grande
Eurocopa. Eu chutaria hoje que o Xhaka é o principal jogador da Suíça.
Aí embolou, tá num momento bom, põe muita velocidade pelo lado do campo, jogador do Borussia Mönchengladbach. Então tem uma base de 2018 com alterações.
O goleiro é bom.
O Sommer é bom goleiro. Sommer é bom.
Olha que interessante, né? Só para pegar os nomes que a gente está tratando aqui. Sommer, Shaqiri, Xhaka, tem o Seferovic, que é atacante do Benfica. É uma seleção multicultural, PVC.
É verdade. É um time que conseguiu juntar jogadores que também se espalharam pela Europa. Não é só a gente olhar pelo aspecto multicultural por ser multiétnico, né? Como a França passou a ser multiétnica, como a Inglaterra, mesmo a Alemanha, que foi vice-campeã do mundo, tem a Samoa, que nasceu em Gana. Mas não é só por causa disso. É porque o que acontece com o futebol mundial hoje é que os jogadores se espalham por diversas culturas, por diversos países que têm jogadores de altíssimo nível. E quando você trabalha com os caras de mais alto nível, quando você está entre os melhores, você se torna um dos melhores.
E que análise a gente faz? Bom, eu considero a Suíça a segunda força do grupo, mas acho que vai ser uma briga boa ali com a Sérvia também, né? Que análise a gente faz? Que análise você faz da Sérvia, PVC? Eu destaquei aqui o Vlahovic, atacante da Juventus, como principal nome, porque ele é, se você for olhar no mercado, eu acredito que ele seja o jogador da Sérvia mais valioso, né? 67 milhões ele custou, mais 8 milhões de gatilho, podendo chegar aí a 75 milhões de euros. Que dá mais de 400, dá quase meio bilhão de reais o custo desse jogador. Quais são os perigos do time sérvio, na sua visão?
Eu acho que ele tem uma capacidade de jogar em sistemas variados. Ele jogou contra Portugal no 3-5-1-1, mas enfrentou a Dinamarca num 3-4-2-1. E com 3-4-2-1 ele pode ter o Tadić por trás do Mitrovic,
que é outro bom jogador.
Jogador do Ajax, fez uma grande Champions League. Joga por trás do Mitrovic e do Vlahovic. Tem o Kostić, jogador que fez...
Uma... O ataque é Mitrovic e Vlahovic, é um bom ataque.
É, ele pode variar contra Portugal, ele jogou só com o Vlahovic e com o Tadić por trás. Então, ele fez um 3-5-1-1, porque fez um sistema mais defensivo. É provável que jogue assim contra o Brasil, que se defenda muito e tente apostar.
Provavelmente. É. Provavelmente, porque ele não vai ter uma formação que vai querer encarar o Brasil abertamente. Isso não significa renunciar ao jogo ofensivo, muito pelo contrário. É ter essa equipe, do ponto de vista defensivo, muito bem distribuída, mas no momento em que estiver com a bola, fazer essa transição de uma forma muito rápida para ameaçar o Brasil. Essa questão multicultural, essa questão do globalismo, aquela frase que durante muito tempo a própria imprensa brasileira ironizava, ah, não tem mais bobo no futebol, que acabou se transformando numa sentença sobre a situação já de algum tempo do futebol, ela mostra que se você, num confronto de seleções, só fica se defendendo, você não vai sair bem. Então, a Sérvia não vai ficar jogando lá atrás e esperando uma estocada ou outra para atacar a seleção brasileira. Muito pelo contrário, eu acho que ela vai querer não fazer um jogo aberto, um jogo ousado, um jogo irresponsável, digamos assim, mas não vai ficar acuada, sendo pressionada pela seleção brasileira.
Eles têm ainda Zivkovic do Benfica, Kostić do Eintracht Frankfurt, Gudelj do Sevilla. Então é um time, eu acho um time mais forte e mais jovem do que a Croácia, por exemplo. Mais talentoso. A Sérvia é melhor do que a Sérvia de 2018 e é mais jovem do que a Croácia de 2022.
E o técnico agora, da Sérvia? Diga, PC.
Não, é só uma questão. Que quando o Paulo usou que a Sérvia é melhor que a 2018, uma das coisas que eu acho que vai ser muito interessante nós observarmos nessa Copa é que o Tite de 2022 certamente é melhor do que o Tite de 2018, porque ele já viveu todas essas experiências. Eu ouvi agora há pouco, participando do Seleção Sport TV, sendo entrevistado pelo Eric Fari, pelo Júnior, ele estava com o Kleber Xavier, muito do que foi novidade naquela situação agora já não é. Então isso é um ponto a favor que a seleção brasileira tem.
É, a gente também entrevistou no Seleção ao Vivo o treinador da Sérvia, o Dragan Stojkovic, é um ex-jogador, eu confesso que eu não lembro, cara, dele como jogador.
Era um grande jogador, Copa do Mundo de 90, fez os dois gols da Iugoslávia contra a Espanha nas oitavas de final, que levou a Iugoslávia para as quartas de final contra a Argentina. E aquela Iugoslávia quase eliminou a Argentina, né? O Ivkovic pegou um pênalti do Maradona na disputa por pênaltis, e o Stojkovic era o grande destaque daquele time. Já era um pouco mais velho do que a geração de Mihailovic, Jugovic, Savicevic, Pančev, que foi a geração do Estrela Vermelha, campeão da Europa em 91. Nesse ano 91, quando o Estrela Vermelha é campeão da Europa, o Stojkovic tinha sido comprado pelo Olympique de Marselha, que foi vice-campeão da Europa naquela final.
Onde jogou por 4 anos, isso aqui eu estou vendo o currículo dele, e as equipes que ele treinou são muito modestas. Nagoya Grampus.
Ele não é um treinador com um referencial. Ele inclusive, não. Foi dirigente, foi presidente da federação.
É. Ó, ele treinou Nagoya Grampus, o Guangzhou da China, Al Shamal e agora a seleção da Sérvia, desde 2021. É uma carreira maior como jogador do que como treinador. Ele dirige a Sérvia desde 2021. E falar um pouco da cultura do futebol dos Balcãs, né? A Iugoslávia é um futebol muito tradicional, um futebol semifinalista de Copa do Mundo. Agora, desde que as nações se separaram, a Croácia conseguiu mais destaque do que a Sérvia, PVC.
A Croácia conseguiu, mas também porque a Sérvia passou por alguns maus bocados, né? Porque, vamos lá, a gente em 91 lia na Folha de São Paulo que era a ex-Iugoslávia. E por mais que fosse ex, porque a Iugoslávia se desmembrou, saíram Croácia, Eslovênia, Bósnia. A Iugoslávia continuava sendo Iugoslávia, tanto que em 98 jogou a Copa do Mundo como Iugoslávia.
Sim.
E depois, em 2006, jogou como Sérvia e
Montenegro. Em 98 a gente teve a Iugoslávia e a Croácia, sendo que a Croácia foi a terceira colocada daquele Mundial.
Eu me pegava muito nessa época do começo dos anos 90, porque eu achava, como assim ex-Iugoslávia se a Iugoslávia continuou existindo? Podia se dizer ex-Iugoslávia porque não era a Iugoslávia na configuração geográfica que existia antes. Mas a Iugoslávia seguia existindo. A Iugoslávia de lá para cá, a Sérvia de lá para cá, jogou a Copa do Mundo como Iugoslávia, como Sérvia e Montenegro.
Na Copa de 2006.
E duas vezes como Sérvia. Então você começa a ter um sentido de fato, somos sérvios e o país não é mais Sérvia e Montenegro como foi em 2006. O processo da Croácia foi mais rápido para a transformação, os dois países que formavam a veia futebolística da Iugoslávia eram Sérvia e Croácia. Tem um livro maravilhoso chamado Behind the Curtains, Atrás das Cortinas. Não tem versão em português, só em inglês. Escrito pelo jornalista Jonathan Wilson, que é o mesmo jornalista que escreveu A Pirâmide Invertida, aquele livro sobre tática. Sim. É muito bom o livro, que conta a história do futebol no leste europeu e especificamente Sérvia e Croácia.
Porque a Croácia, ela disputou a sua primeira Copa em 98, já chegou na semifinal, ganhava da França no primeiro tempo por 1-0, aí o Turan fez os dois gols da virada e foi uma terceira colocada espetacular. E a atual vice-campeão do mundo, né, liderada pelo Modric, que segue jogando em alto nível. Então, assim, a Croácia conseguiu já chegar em terceiro e em segundo em Copa do Mundo, né? E a Sérvia não vem tendo o mesmo destaque do que os croatas. Agora, é uma escola de futebol interessante, eles são chamados de os brasileiros da Europa.
Sim. É, porque, na verdade, eles continuaram mantendo a fonte da Iugoslávia, e essa fonte sempre teve esse gosto pelo jogo, o gosto pelo drible. É claro que, com o passar dos anos, você foi tendo em todas as seleções, ninguém está abrindo mão do drible, ninguém está abrindo mão de ter um futebol que combine beleza com objetividade. Acho que esse é o grande desafio da Sérvia. São perfis distintos, Sérvia e Suíça. A Suíça nunca teve essa preocupação de praticar um jogo que aos olhos seja sedutor, diferentemente da Sérvia. A Sérvia sempre, até por vir da Iugoslávia, sempre praticou um jogo que seduzia aos seus olhos. Você olhava e falava, olha como esse jogo é plasticamente interessante. Me parece que agora, já de algum tempo, você tem um equilíbrio. É o que todas as seleções buscam. Você não pode chegar hoje e dizer que a seleção brasileira é uma seleção que entra em campo querendo apenas seduzir os nossos olhos. Ela quer seduzir, jogar bem, que é o básico, mas ela não quer ser uma seleção que, de repente, em nome disso, ela se perca por outros motivos. Sabe quem muitas vezes acabou se atrapalhando nisso em outras Copas? A seleção de Camarões. Todo mundo vai lembrar da Copa de 90, quando surge o Roger Millar, por exemplo, e Camarões tinha uma oscilação nos jogos em que daqui a pouco era uma seleção plasticamente muito interessante, mas ao mesmo tempo extremamente irresponsável em algumas ações. Acredito que hoje já não seja.
Aliás, para mim, a melhor atuação do Brasil na Copa da Rússia foi Brasil e Sérvia. Aquela vitória em Moscou. Para mim foi o jogo mais consistente em 90 minutos do Brasil na última Copa, e vários jogadores seguem nas duas seleções. O PVC, o PC citou aqui Eto'o, dirigente hoje de Camarões, né? A gente se lembra do Roger Millar na Copa de 90. Quem são hoje os jogadores de Camarões que vamos enfrentar, PVC?
Principalmente Choupo-Moting e Ekambi. O Ekambi é jogador do Lyon, foi quem fez o gol da classificação. O Choupo-Moting foi vice-campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain em 2020, depois se transferiu para o Bayern.
Com um papel importante na campanha do PSG.
Muito. É um jogador de lado de campo que pode ser centroavante. O
Ekambi, forte pra caramba.
Muito forte. O time mudou de técnico depois de perder a semifinal da Copa da África em casa. O Tony Conceição, que era o treinador português de Camarões, foi demitido e hoje está interinamente, o técnico interino definitivo, o Rigobert Song, que foi zagueiro da seleção de Camarões na Copa de 94, expulso contra o Brasil, Copa de 98, foi um jogador de trajetória extraordinária, jogou no Liverpool, jogou no Galatasaray, hoje começa a trajetória como treinador. Não dá para cravar que ele vai ser o técnico na Copa, mas ele é o técnico hoje, que classificou e ganhou força por isso. Camarões tem uma história de rejeição a técnicos estrangeiros, embora normalmente dispute Copas com técnicos estrangeiros. Em 90, consta que o Valéry Nepomniachtchi, que era o técnico soviético de Camarões, ninguém atendia as ordens dele, e o tradutor, que era o camaronês Júlio Nyonga, era quem passava as instruções para os jogadores.
E o cara não tinha a menor ideia se estava passando certo ou errado. Que história espetacular. Fala, doutor.
Não, é que teve um período, quando o futebol africano começa a ganhar mais visibilidade mundial, ele era refém. Alguns países colonizados pelos franceses, técnicos franceses, e outros buscando técnicos no leste europeu. E, geralmente, técnicos com pouca compreensão de como é aquele povo, das suas angústias, das suas necessidades e também dos seus desejos. Me parece que tem um movimento, e aí eu acho que Senegal é uma seleção que pode fazer um ótimo papel na Copa. O Paulo começou dizendo da identificação e do conhecimento que o Cissé tem em relação aos jogadores, e aí é que eu quero chegar. Esse estágio em que está chegando as seleções africanas, de ter gente, ter africano dirigindo africano, é sair um pouco, eu posso estar sendo meio radical, dessa postura que a gente tem sempre que procurar um europeu para nos dirigir, porque se for alguém daqui, não sabe. Não, é claro que tem, ao longo de todo esse tempo, nós estamos voltando lá para a Copa de 90, se voltar um pouco mais, Zaire em 74, que o Brasil ganhou com um gol salvador do Valdomiro, mas enfim, todo esse processo você hoje tem profissionais africanos capazes de dirigir essas seleções. Então, eu não sei nem mais se tem resistência à figura do técnico que vem de fora e muitas vezes com uma postura absolutamente colonialista, ou se é a hora também de se olhar e dizer assim, gente, tem profissionais aqui capazes de fazer um bom trabalho e absolutamente identificados com o nosso povo, que eu acho que em termos de seleção é sempre muito interessante, especialmente para os africanos.
Ah, sem dúvida, cara. Seleção é identidade nacional. Sem dúvida nenhuma. O que não impede um país como o Brasil, na minha visão, de depois do Qatar, olhar para fora. Na nossa realidade...
Que é outra história, exatamente.
Que é outra história. O Tite já avisou que vai embora depois do Qatar. Mas o assunto ainda é a Copa do Mundo, ainda é a fase de grupos, e o nosso querido Luiz Roberto gravou um comentário aqui pra gente sobre os adversários do Brasil e os desafios da seleção de Tite na primeira fase. Diz aí, Luiz!
Salve, salve, Rizek, PVC, meus amigos, Paulinho, que alegria tê-lo aqui com a gente. Bom, eu vou um pouco no caminho, Rizek, que você, que o PVC estão seguindo. Eu não acho o grupo do Brasil essa moleza. Primeiro que eu acho que não existe mais moleza, né? Basta a gente dar uma olhada de uma forma geral nos grupos, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas o grupo do Brasil, você repete dois adversários, e todo mundo se lembra dos jogos de 2018, contra a Suíça e contra a Sérvia, e a gente tem Camarões, dessa vez, ao invés da Costa Rica. Camarões, que na minha opinião, é uma equipe, é um time que vai dar muito mais dificuldade para o Brasil do que a Costa Rica. Então, assim, eu acho que o Brasil talvez tenha caído num grupo mais, não é nem difícil a expressão, mas num grupo que não tem uma moleza, digamos assim, né? O que também não significa muita coisa. Quando você tem uma moleza e três fortes, dos três, dois vão se classificar. No grupo do Brasil, a gente vai ter jogos duríssimos contra a Sérvia, contra a Suíça e contra Camarões, inclusive pela ordem, né? Camarões tem o Choupo-Moting, que é um atacante que joga no Bayern de Munique. No último jogo das eliminatórias, não tinha, no time que começou, nenhum jogador que atua em Camarões. Todos jogam fora de Camarões, né? A maioria absoluta na Europa. O goleiro, Onana para alguns, joga no Ajax, que vem numa temporada maravilhosa, né? Assim, o Ajax é um celeiro. Então, Camarões, e é o futebol africano, é a escola africana, aquele jogo de contato, e um jogo que evoluiu, tudo evoluiu. O jogo de futebol é outro, né, gente? E aí serve Suíça. Bom, a Suíça é mais forte, na minha interpretação, do que a Suíça que nós enfrentamos em 2018. Ah, o cara fala, o Shaqiri já tá envelhecido. Não tá, não, senhor. O Shaqiri tá nos Estados Unidos, lá no Chicago, mas o Shaqiri tem 30 anos. O Shaqiri na seleção sempre foi mais do que ele atuou nos clubes. Ele tem uma identificação legal na seleção. Tem o Chaka, tem o Sommer, que joga na Alemanha, que é um grande goleiro, na minha opinião. Aliás, joga junto com o Embolo no Mönchengladbach, no Borussia Mönchengladbach, que normalmente substitui o Seferovic quando ele não pode jogar. O Seferovic é um atacante do Benfica, que todo mundo sabe como ele é bom jogador, né? O Iaquim, que é o treinador, que foi zagueiro, na minha forma de ver, montou um time que tem mais encantamento do que os anteriores, embora jogue notadamente na falha do adversário. E se você passar pelo lado da Sérvia, a Sérvia é sempre uma escola difícil, a escola da antiga Iugoslávia, é uma escola de jogo de malemolência, que sabe como enfrentar o jogo sul-americano. Você tem o Tadić do Ajax, que é um meia de criação, um meia atacante, na minha opinião, muito bom de bola. Você tem o Vlahovic, que hoje saiu da Fiorentina, foi para a Juventus, que é um atacante bem completo. O treinador é o Stojkovic, craque dos anos 90, que sem dúvida tem uma história belíssima lá. Então, eu não acho que é essa moleza. Acho que o Brasil vai passar, em primeiro, mas vamos ter jogos duros nesse grupo. Não é um grupo que está definido antes de a bola rolar. Partindo do princípio que o Brasil vai passar em primeiro, o Brasil, como primeiro do grupo G, ele vai lá para o outro lado da chave aí, para enfrentar o segundo de H. E, aliás, quando a gente vai para o segundo de H, com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia, muita gente está, Coreia. Gente, a Coreia tem um Son. Um Son é um atacante internacional. O Son é um jogador de altíssimo nível. E o futebol coreano, não é por acaso, que em várias Copas, notadamente na Copa de Casa, mas em várias Copas ele mostra jogo capaz, essa seleção mostra, o time mostra jogo capaz de encarar os outros. E aí você tem Uruguai e Portugal, que é um dos confrontos mais legais da primeira fase, né? Uruguai que se remontou a partir da saída do Oscar Tabárez. E tem o Luis Suárez se despedindo, eles se enfrentaram na última Copa, o Cavani fez os dois gols, o Pepe, que está no auge, o zagueiro brasileiro, o Alagoano, que joga em Portugal, está no auge, na minha opinião, foi decisivo na repescagem, na classificação, então é difícil cravar quem vai ser segundo. Eu tô com palpite, que o Uruguai vai ser o segundo, e aí a gente teria esse confronto contra o Uruguai. E aí a chave do Brasil, é difícil você, né? Porque aí você vai enfrentar o primeiro de E, que aí tem a Espanha, tem a Alemanha, que é o grande jogo da primeira fase, né? Do ponto de vista do nome, a tendência é que uma ou outra fique na segunda posição, e depois você vai ter um emparelhamento lá que vem do primeiro de A. Aliás, Equador, Senegal e Holanda, não é fácil de cravar. Equador tem uma seleção muito competitiva, guerreira, né? O segundo de B, Inglaterra, Estados Unidos, tem o Irã. O Irã que na última Copa perdeu da Espanha por 1-0 com o gol do Diego Costa e todo mundo sabe como foi duro, né? E essa chave ainda tem o vencedor de Escócia versus Ucrânia ou Peru. Enfim, gente, acho que a gente tem um grupo, para completar aqui a minha linha de raciocínio, difícil, não acho moleza, acho isso bom, porque o Brasil vai entrar na Copa tendo que jogar no nível muito alto, começa 3 dias depois da abertura, pelo fato de estar lá no grupo G, e pode ter um emparelhamento ali para frente com a Argentina, talvez na semi, enfim, talvez a gente trombe nas quartas de final com outro gigante, a Espanha, por exemplo, é possível, a Espanha também completamente remodelada pelo Luis Enrique, e quem sabe lá na frente chegando na decisão, e aí seria viajar muito, mas dá para ser uma decisão com Portugal, dá para ser uma decisão com Inglaterra. Eu me alonguei um pouco, porque, enfim, é bom falar de Copa do Mundo, é bom falar do Grupo do Brasil. E vamos em frente, né, pessoal? É Copa, tá começando a Copa, Rizek.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Maravilha, Luiz! E a gente tem uma preciosidade aqui da produção do podcast A Mesa, que são as escalações de Brasil e Sérvia sub-20, a Sérvia campeã do mundo em 2015, o Micali era o treinador do Brasil, só o Gabriel Jesus, daquele time brasileiro que entrou em campo, segue hoje como um jogador, eu não vou dizer...
Radar, pode ir para a Copa.
No radar, né, que pode ir para a Copa. A Sérvia, porém, tem em 3 jogadores, PVC, que disputaram aquele time que seguem na seleção principal?
Tem Velikovic, tem Milinkovic-Savic, tem o Velikovic que eu citei, tem Zivkovic, que era do Benfica e está no PAOK da Grécia, são jogadores que continuam na seleção principal. Eram 5 na Copa de 2018, agora podem ser 3. Pode até ter alguma coisa que mude.
Então, a Sérvia já foi campeã do mundo sub-20 e a Suíça também tem título mundial em categoria de base.
Sub-17 em 2009. Aquele time tinha Xhaka, tinha Seferovic,
que
tinha
Ricardo Rodrigues. Então, assim, não dá mais para tratar futebol como estereótipo. Não dá, né? Assim, diga, PC.
Não, a gente só trata hoje, brasileiro que trata hoje o futebol como estereótipo, como você bem observou, é por arrogância. Só, a única coisa que eu posso dizer é arrogância, prepotência, de, embora os fatos neguem, achar que nós somos os melhores do mundo e que um brasileiro não tem quem possa esse esquadrão de ouro, entendeu? Porque é óbvio que esse mundo em que você agora manda uma mensagem para alguém que está lá do outro lado e ele é respondido imediatamente, o futebol não ia ficar alheio às mudanças pelas quais esse mundo passou. O Brasil entra na Copa do Mundo como um candidatíssimo a conquistar o título, a desembarcar numa final. Mas reconhecer isso não significa desqualificar os adversários. Por isso que eu estou achando muito bom o tom que nós estamos dando ao grupo do Brasil, porque nenhum de nós está desacreditando da seleção brasileira, muito pelo contrário, acredito que, assim como eu, vocês creem numa classificação do Brasil em primeiro lugar, mas nenhum de nós também que vai procurar maquiar a realidade de que são adversários que vão exigir bem da seleção.
PC, eu estava olhando aqui grupo a grupo e já vamos brincar aqui de apontar quem a gente acredita que vai passar e analisar o possível caminho do Brasil, como fez o Luiz há pouco. Eu encontro 8 possíveis campeões do mundo. Claro que há times que a gente considera mais, outros menos favoritos. Mas eu enxergo aqui, das 32 seleções, 8 com reais chances de título.
Diga lá.
Vamos lá. Para mim, a Inglaterra tem chance de ser campeã do mundo. A gente tira muito sarro. Ah, o inglês não ganha nada. Mas a Inglaterra vem batendo na trave, né? Foi semifinalista em 2018, foi finalista da Euro. E é uma geração que eu acho que amadureceu nessas duas derrotas. E é uma geração muito boa. Comandada pelo mesmo treinador nesse tempo todo, que é o Southgate. Então, vamos lá. Inglaterra, Argentina. Não acho que a Argentina seja a favorita, mas é um time que tem possibilidade de ganhar a Copa. França, evidentemente, que considera a seleção mais forte do mundo. Espanha, que jogou muito bem na Euro e foi vice-campeã da Liga das Nações, perdendo da França. A Bélgica, semifinalista da Euro, ainda jogando em bom nível, embora envelhecida. O Brasil e Portugal. Não acredito que Holanda e Uruguai tenham chances reais de serem campeões do mundo. Então, para mim, 8 seleções chegam no Qatar com chances reais mesmo de terminar a Copa com o caneco.
Você não pôs a Holanda, né?
Não pôs nem a Holanda nem Uruguai.
Eu acho que Uruguai eu tô fora, mas assim, eu tô atento para a Holanda. Eu concordo com você, eu achava que tinha 9 seleções e a Itália não classificou, então são 8, mas eu tô atento para a Holanda porque a Holanda jogou 9 vezes desde que o Van Gaal voltou e são 28 gols. E em jogos que tem adversários mais frágeis, a Alemanha, por exemplo, jogou contra a Liechtenstein, a Alemanha ganhou todos os jogos com o Flick, menos contra a Holanda, que empatou 1-1. A Holanda ganhou todos os jogos, menos da Alemanha, que empatou 1-1, mas meteu 4-2 na Dinamarca, jogando futebol de altíssima categoria. Não tem um jogador especial, né, mas tem Memphis Depay, tem o Bergvin, que vem por trás do meio campo, tem Dumfries na ala direita, que é um jogador que pode...
Aldo ainda, né? Tem o Van Dijk como zagueiro.
Tem uma... Frank de Jong.
Não, eu acho que é um bom time. Não acredito justamente por aquilo que você falou. Na falta de jogadores especiais, não acredito. Posso ser surpreendido, evidentemente. A Dinamarca, que é um time que chegou na semifinal da Euro, perdendo da Inglaterra naquele polêmico pênalti marcado na semi, foi um time que jogou um futebol belíssimo na Eurocopa, e fez junto com a Alemanha a melhor campanha das eliminatórias, somou 27 pontos, só enfrentando times fracos, eu sei, mas foi lá e fez o que tinha que fazer. A Dinamarca e a Alemanha foram os times que mais pontuaram nas eliminatórias europeias. Eu acho que a Dinamarca é meu candidato a ser a queridinha da Copa, vai, assim, o time a surpreender mais do que a Holanda. Mas acabei tirando a Holanda aqui. E para você, PC, os times que você acha que tem chances de levantar o caneco no Qatar?
A sua relação acrescenta a Holanda, sabia? A Holanda ela começou na última Euro ela não foi à última Copa, e na última Euro ela começou bem, depois ela empacou.
Não citamos o Wijnaldum aqui também, hein? O Wijnaldum, outro bom jogador. Não citamos o Wijnaldum, que é outro ótimo jogador.
O Wijnaldum, que foi para o Paris Saint-Germain, e estranhamente não encanta o Pochettino, porque o Pochettino pouco o utilizou na Champions, não vou falar do Campeonato Francês, porque não é régua para medição. Esse retorno do Van Gaal, me parece que ele é muito saudável para o jeito da seleção holandesa jogar. Van Gaal foi técnico da seleção da Holanda na Copa de 2014, em que a Holanda terminou em terceiro lugar, destroçando o Brasil. O jogo praticamente foi definido com 20 minutos do primeiro tempo, naquela disputa de terceiro lugar, e a Holanda foi eliminada na semifinal, nos pênaltis, se eu não me engano. Então, é uma Holanda que a presença do Van Gaal e esses jogadores, embora não haja nenhum jogador que você possa considerar uma referência, como a Portugal tem o Cristiano Ronaldo, como a França tem o Mbappé, não estou querendo fazer comparações, mas estou dizendo referências das equipes, eu acrescentaria a Holanda a essa sua relação.
Bom, seria um campeão do mundo inédito, o que é sempre muito legal. O último campeão do mundo inédito foi a Espanha em 2010. Vamos brincar aqui de apontar os times que avançam grupo a grupo? PC, grupo A. Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quem se classifica aqui na sua opinião?
Holanda e Senegal.
PVC.
Senegal e Holanda.
Nessa ordem?
Nessa ordem.
Quer dizer que você veio me corrigir com a Holanda campeã do mundo, mas colocou em segundo no grupo.
Mas o segundo colocado o segundo colocado da chave também pode ser campeão do mundo. Claro, o terceiro que não pode.
Eu gostei dessa ordem, Senegal e Holanda. Interessante, hein, cara? Mas eu vou de Holanda e Senegal. Grupo B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos. Aí a dúvida, né? País de Gales espera o vencedor de Escócia e Ucrânia. E aí teremos esse jogo que definirá o último time do Grupo B. PVC, para você, primeiro e segundo do Grupo B.
Se a Ucrânia classificar, o Grupo B tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, ou Escócia ou Ucrânia. Eu acho que se a Ucrânia chegar à Copa do Mundo, ela vai levar um sentido de nacionalismo muito grande como força. Então eu voto Inglaterra e Ucrânia. A Ucrânia pode nem estar na Copa.
Exato, sim. PC?
Inglaterra e País de Gales, se a Ucrânia não se classificar, se a Ucrânia superar a Escócia e superar o País de Gales, Inglaterra e Ucrânia.
Fecho com o relator, Inglaterra e País de Gales preferencialmente. Gareth Bale, jogador que não entra em campo pelo Real Madrid, mas quando veste a camisa de Gales, sai de baixo, né? Impressionante. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, PC.
Olha, eu vou de Argentina e Polônia. O México tem um trabalho já de algum tempo do Tata Martino, mas eu acho que a Polônia, que em competições continentais não tem conseguido resultados consistentes, dessa vez, nesse grupo aí, tem condições de se classificar em segundo.
E o Paulo Souza podia estar na Copa, hein, cara? Paulo Souza por vir dirigir o Flamengo.
Olha só.
Eu me lembrei disso.
Atenção, rubro-negros. Lá vem a corneta. O Paulo Souza foi eliminado da Euro pela Suécia. A quem a Polônia eliminou...
Na fase de grupos, né? Não passou nem na fase de grupos.
Era Suécia, Espanha, Polônia e Eslováquia.
É um time envelhecido, né?
Então, mas assim, o que é engraçado é que com a mudança de técnico, a Polônia eliminou a Suécia.
Do Ibrahimovic.
Do Ibrahimovic. Eu acho que o México não fica fora das oitavas de final ou da segunda fase desde a Copa de 78. Eu respeito muito isso. Argentina e México.
Mas fez uma campanha indigente na CONCACAF, né? A seleção mexicana,
sim,
né?
Sim, sim.
Nossa senhora. A gente tá indo na lógica, né? A gente não foi na zebra até agora, né? Eu vou em Argentina e Polônia pelo Leva.
Arábia Saudita e México.
Não. Eu vou de Argentina e Polônia por causa do Leva. Mas entendo que o PVC quis dizer, o México é impressionante a regularidade deles, os caras sempre passam de fase, depois perdem. Grupo D, França, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, Dinamarca e Tunísia, PVC.
E a França é o mais forte. Esse grupo pode repetir 3 participantes da chave da França da Copa de 2018. Né? Em 2018 foram França, Dinamarca, Peru e Austrália. Uhum. E agora pode ser França, Dinamarca, Tunísia e Peru ou Austrália.
Sim.
Ou Emirados Árabes. Eu acho que a Dinamarca é 11ª no ranking. Foi a melhor campanha da eliminatória. Só perdeu o último jogo para a Escócia quando estava resolvido. Tem o efeito Eriksen, tem Dolberg, que é um centroavante que não joga sempre, mas sabe fazer gol. Foi revelação do Ajax ali na Liga Europa de 2017. Acho a Dinamarca a segunda força do grupo e a França a primeira.
Christensen na zaga, zagueiro do Chelsea.
Zagueiro duro, forte. É um time sólido, acho que é a segunda força da chave abaixo da França.
Eu só espero que não se repita a última rodada do grupo lá na Rússia, porque a França e a Dinamarca chegaram na última rodada dependendo de um empate, para a França garantir a sua vaga em primeiro e a Dinamarca em segundo. E foi aquele jogo de compadre 0-0, chato pra caramba. Inclusive foi o único jogo que o Mbappé não entrou em campo na Copa da Rússia. Esse grupo me parece meio barbado, hein, PC? França e Dinamarca, mas qual é a sua opinião?
França e Dinamarca. Esse grupo, se você olhar aqui, talvez seja aquele de observação mais previsível. Porque você tem efetivamente França e Dinamarca pontificando, a França mais ainda. O Peru vai esperar o adversário de Austrália e Emirados Árabes. Mas se passar o Peru vai à sua segunda Copa consecutiva, mas sem poder de competitividade para buscar uma vaga à próxima fase, e a Tunísia também não me parece com condições de almejar uma próxima fase.
No grupo E, a Espanha, campeã de 2010, Costa Rica ou Nova Zelândia, a Alemanha, campeã de 14, que caiu na primeira fase em 18, deixando México e Coreia do Sul avançarem, e o Japão. E aí, PVC?
Esse grupo, ele pode ser o mais forte da Copa se a Costa Rica entrar. Apesar da Costa Rica ser a quarta colocada
da
CONCACAF, mas ganhou dos Estados Unidos na última rodada, dirigida pelo Luis Fernando Suárez, que tem experiência em Copa do Mundo. Eu acho que o grupo pode ficar forte. Mas é inevitável você olhar para a Espanha e para a Alemanha. É incrível que a Espanha é responsável pela mudança da Alemanha, né? Porque foi quando a Espanha meteu 6-0 na Alemanha em novembro de 2020... que ficou claro que o Joaquim Ló não podia permanecer. O Ló ficou até a Eurocopa e foi substituído pelo Hansi Flick.
Já disputou a Euro sabendo que sairia a final da participação alemã.
Nos dias seguintes ao 6-0 da Espanha, o Ló estava fora. Era questão de definir quem ia substituir. E a Espanha, no entanto, é um time muito jovem, fez uma grande Eurocopa, foi semifinalista da finalista da Liga das Nações contra a Espanha. Contra a França.
A Espanha ela começou muito mal na Euro, na fase de grupos. Chegou na última rodada ameaçada e, cara, impressionante como ela cresceu. De tal maneira que depois da Euro ainda fez uma final de Liga das Nações contra a França espetacular. Perdendo com um gol do Mbappé de 2-1. Bem questionável o gol do Mbappé, né? Reclamando Exatamente. Muito de arbitragem.
Tem jogadores jovens como Gavi, como Pedri. Como Ferran Torres. Tem outros mais experientes como o Oyarzabal. Mas é um time que o Luis Henrique deu... Busquets, o Luis Henrique deu uma cara para essa equipe competitiva. Acho a Alemanha mais forte. Posso estar impressionado pelo início promissor do Hansi Flick, mesmo contra
a Alemanha tem mais jogador, né?
Tem
mais jogador. E a Alemanha fez recentemente um amistoso contra a Holanda com uma escalação muito ousada, né? Sim, sem nenhum cão de guarda. O jogador mais recuado do meio-campo era o Gundogan.
Era o Gundogan, que foi artilheiro do Manchester City na temporada passada. Verdade que quando ele estava no Borussia Dortmund, dizia-se que quando o Gundogan jogava, o Dortmund não sofria gols. Quando ele não jogava, o Dortmund era vazado. Ele voltou à função de primeiro volante, mas um volante que sabe jogar. Para mim, Alemanha em primeiro e Espanha em segundo.
Fecho com o relator. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, PC.
A Bélgica e Croácia. Embora a seleção da Bélgica tenha hoje alguns jogadores que o tempo já limita algumas ações, me parece ainda uma seleção muito forte e vejo a Croácia aparecendo em segundo. Embora o Canadá, com o trabalho lá do John Herrmann, tenha feito uma eliminatória muito interessante, mas acho que o projeto do Canadá é para a próxima Copa do Mundo, onde será um dos países sede, chegue mais encorpado, né? Então eu fico aqui agora com Bélgica e Croácia.
Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, PVC.
É, eu acho que a Sérvia tem mais talento ofensivo e força defensiva. Jogadores como Tadić e Vlahović podem decidir jogos. Acho ela mais criativa do que era há 4 anos. Apesar do respeito imenso pela Suíça, vale a lembrança, a Suíça fez uma grande Eurocopa, eliminou a França nos pênaltis e foi eliminada pela Espanha nos pênaltis, mas na fase de grupos ela ficou em terceiro lugar, atrás do país de Gales, no grupo que tinha Itália, Gales, Suíça e Turquia. Então, é para prestar atenção, a Suíça eliminou a Itália da Copa do Mundo e a Itália é campeã da Europa, nesse futebol que está muito igual na parte de cima do ranking, mas acho que a Sérvia pode ser a surpresa da chave em segundo lugar com o Brasil em primeiro. Tomara!
PC?
Ah, eu sou Brasil e Suíça. Esse futebol caracterizado pela precisão que a Suíça pratica, ele irrita qualquer adversário. Primeiro que é um futebol onde a dificuldade de encontrar espaço para quebrar o sistema defensivo da Suíça, ela vai minando a capacidade emocional do adversário. Segundo que é um time que não tem pressa quando tem a bola nos pés e sabe reter a bola. Então, esse jogo preciso, esse jogo pontual que a Suíça pratica, me leva a crer que o Brasil será o primeiro e a Suíça ficará em segundo.
O que me irrita mesmo é ver Portugal com a melhor geração da sua história, quem diz isso é a imprensa e a opinião pública em Portugal, não sou eu, e jogar a bola que joga. Né? O Fernando Santos foi
campeão... É afirmação, né, André?
Oi?
Me parece que o grande desafio da seleção de Portugal e dessa nova geração, que é uma geração talentosa, é um poder de afirmação, de se impor, de sair da teoria para a prática. O que eu quero dizer com isso? Eu teorizo que você tem uma ótima geração, os Brunos, o João, são jogadores que olham, mas tem que praticar, né? Você tem que mostrar. E me parece que esse trajeto entre o que se teoriza sobre essa geração e a realização ainda está difícil de ser cumprido. É uma geração que ela tem lampejos. Ela foi lá e não tomou conta, ela não tomou conhecimento da Macedônia. Mas ela consegue manter esse ritmo? Ou por que será que ela chegou àquela situação de ter que se confrontar com a Macedônia e poderia ser a Itália? O que contribuiu para isso? Me parece que falta um pouco mais de poder de afirmação de cada um desses jogadores da nova geração. E aí eu uso como exemplo Cristiano Ronaldo, que já foi cercado por jogadores muito mais limitados, mas que se afirmavam. Se você olhar, o Cristiano Ronaldo já foi cercado por jogadores menos talentosos, mas que Portugal conseguia mais. Agora ele está com jogadores ao seu redor, talentosíssimos, e ele está no momento da carreira que ele hoje é um centroavante. Ele não é um jogador que vai pegar uma bola no meio de campo e parar com ela dentro do gol. Agora, ali naquele espaço, ele sabe o que fazer. E há jogadores capazes de servirem ao Cristiano. Mas cadê a afirmação desses jogadores? É o desafio de Portugal e do melancólico Fernando Santos.
Então em 2015 Portugal foi campeão europeu, derrotando a França, que viria a ser campeão do mundo na França, com um time que era mais limitado do que hoje, jogava na defesa, tanto que passou sufoco em boa parte da competição. Era um Portugal que jogava defensivamente, de forma muito cautelosa. Agora, a geração é muito boa, muito ofensiva, muitos jogadores rápidos, insinuantes, lisos, habilidosos, e o time não consegue jogar de outra forma. Isso é incrível, cara. Talvez o treinador Fernando Santos fosse o treinador ideal para aquele momento e não consiga fazer esse time jogar aquilo que todo mundo, o mundo inteiro que olha para a geração portuguesa, acredita que esse time possa jogar. Passou da Macedônia do Norte, mas no duelo anterior sofreu pra caramba contra a Turquia. Foi 3-1, mas poderia ter sido perfeitamente 2-2, porque a Turquia perdeu um pênalti quando estava 2-1.
Mas o primeiro tempo de Portugal contra a Turquia foi muito forte.
Foi, mas sofreu pra caramba contra a Turquia.
No segundo tempo. Primeiro tempo, sim, foi um primeiro tempo de Portugal atacando muito, saindo, subindo 5 jogadores na última linha de ataque. Portugal foi surpreendente naquele jogo pela ousadia, que normalmente Fernando
Santos
exceção, não tem.
Foi uma exceção, né, Paulo?
Normalmente não tem. Aí, foi eliminado, foi para a repescagem porque perdeu para a Sérvia em Lisboa, no Estádio da Luz.
Ô André, diga. Talvez o grande problema seja... Você tem que olhar os elencos que você tem e a partir daí construir o seu trabalho. com o elenco que tinha na Euro de 2016 e ganhou da França em Paris, aquele elenco, o Fernando Santos conseguiu ali extrair o máximo do que aquele elenco podia dar. Agora, eu não sei se o Fernando Santos, e agora não vai mudar, não estou dizendo aqui que é ele e pronto, eu não sei se ele entendeu o elenco que ele tem agora, que lhe permite ser mais ousado, ser mais despreendido, ser mais afirmativo no jogo. Talvez ele tenha dificuldade de se sentir seguro para determinar isso.
É. Bom, olha, esse grupo é doido, cara, porque Portugal, se não jogar bem, vai, pode até ficar pelo meio do caminho. E se jogar aquilo que a gente acredita que possa jogar, é candidato ao título. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, PC. Quem passa para você?
Portugal e Uruguai. Mas, assim, se você me perguntar amanhã, eu posso dizer Uruguai e Portugal. O trabalho que o Diego Alonso pegou a seleção do Uruguai nas eliminatórias, numa situação muito delicada da seleção do Uruguai. Uruguai será eternamente grato ao professor Tabárez. Quando garantiu sua classificação no jogo contra o Peru, a primeira coisa que o Godin fez ao entrar no vestiário foi ligar para o professor para celebrar a classificação. O Uruguai, com a direção do Diego Alonso, ainda não perdeu. Está tendo uma nova geração. Aconteceu no jogo contra o Chile uma coisa muito interessante. Um gol do Suárez e um gol do Valverde, que é a nova geração do Uruguai. Então, como dizia um velho jornalista chamado Osmo Barroso do Amaral, não será surpresa para essa coluna se o Uruguai terminar em primeiro e Portugal em segundo.
Eu também acho. Eu acho que o Uruguai pode terminar em primeiro. Agora, eu já disse tudo no meu primeiro comentário, né? O Brasil pode pegar só campeões do mundo a partir das oitavas de final se o Uruguai for segundo colocado. Aí pode ser, quer dizer, ou se o Brasil for segundo também.
Porque,
né?
O primeiro do G, que é o grupo do Brasil, cruza na rodada seguinte com o segundo do grupo H. Mas para você, então, os classificados?
Uruguai em primeiro, Portugal em segundo. Gana, só a lembrança, Coreia do Sul é dirigida pelo Paulo Bento, que foi técnico de Portugal na Copa do Brasil em 2014, eliminado na fase de grupos.
Foi técnico do Cruzeiro, mas não era moda, técnico estrangeiro. É. Aí ele saiu com... Dois e meia, que nem o Gareca.
18 jogos só pelo Cruzeiro. E Gana tá com um técnico.
Foram 13.
O Gareca foram 13. E Gana tá numa situação parecida com Camarões, porque demitiu a comissão técnica depois da campanha vexatória na Copa da África. O Rajavak, que foi o técnico de Gana na Copa de 2010, foi demitido. E o técnico hoje é o Otto Addo, que tem cara de interino. Ele pode ir até a Copa do Mundo, mas ele pode ser substituído a qualquer momento.
O André.
Diga, doutor.
André. Eu não resisto. Ah, se fosse o Otto, glória.
Estaria em Portugal, e não engana.
Olha, eu quero dizer a você o seguinte, a melhor maneira de se analisar um grupo da Copa do Mundo é ouvir opiniões avalizadas. Não gosta da nossa, vai achar outras bem interessantes em outros podcasts, em outros portais, em outras emissoras. Porque se você for se basear no ranking da FIFA, olha como o ranking da FIFA não serve para quase nada. O grupo mais poderoso seria o grupo B, em pontuação de ranking da FIFA. O grupo que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos, aí ou País de Gales, ou Escócia e Ucrânia. Tá vendo como o ranking da FIFA não serve para quase nada? Pelo ranking da FIFA, o grupo B seria o ranking da morte. Então fiquem agora com a análise de Luiz Roberto sobre os grupos da Copa.
Ah, então, Rizek e meus amigos, Paulinho, PVC... Eu acho que na Copa do Mundo você tem pelo menos três seleções que brigam pelas duas vagas em cada um dos grupos. A gente já falou, no caso do Brasil, as quatro brigam pelas vagas. No caso do grupo H, a Coreia e Gana brigam por vaga. Em tese, pelo nome, Uruguai e Portugal entram com um pouco mais de favoritismo, mas não dá para cravar, né? E por aí vai. Então, eu acho que assim, na primeira fase a gente tem alguns destaques. Jogos isoladamente falando... que são destaque, como é o caso de Espanha e Alemanha, né? Duas seleções campeãs do mundo. O grupo E, que vai ter ali ainda Costa Rica ou Nova Zelândia. Eu acho que, com tendência para Costa Rica, que na última rodada conseguiu fazer um jogo decente nas eliminatórias da CONCACAF. Se você pega o grupo da Bélgica e da Croácia, Marrocos e Canadá, né? A gente sabe que Canadá vai disputar sua primeira Copa. Marrocos é a escola africana árabe. Acho difícil sair de Bélgica e Croácia. Esse jogo em si é um grande jogo. O grupo H, como eu falei há pouco, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia, Gente, é muito equilíbrio, são escolas distintas e a gente vai ter jogos incríveis, como é o caso de Portugal e Uruguai, que se enfrentaram nas oitavas, lá em Sochi, e o Uruguai venceu com os gols do Cavani em Portugal por 2-1. Até o Pepe fez o gol de Portugal, o Pepe que está jogando em altíssimo nível, né? No grupo A, mesmo tendo o Catar, que vai abrir contra o Equador a Copa, Equador, Senegal e Holanda vai dar jogo. E a seleção equatoriana é uma seleção que briga. O jogo da última rodada contra a Argentina, ele foi brigado até o último minuto. O Equador empatou com um gol de pênalti no último minuto, vocês se lembram, né? Gol do Valencia, inclusive. Aí, grupo B, que tem lá Inglaterra, Irã, vai entrar mais um europeu ali da repescagem, Estados Unidos. Aí, olha o grupo da Argentina, tem a Arábia Saudita, ok. A Arábia Saudita deve perder dos outros três. Mas Argentina, México e Polônia, gente, vai dar jogo. Ah, mas a Argentina do Scaloni está numa grande fase. Mas e a Polônia do Lewandowski? Não pode avançar? E o México? O México tem uma escola de nunca ter chegado na final, por exemplo, né? Mas já avançou, né? Na Copa do Mundo de 70 foi até as quartas de final, mas eram outros tempos, evidentemente. Mas é uma escola que sabe jogar bola. Então acho que tem três para duas vagas. O grupo da França, gente, o grupo da França, tudo bem, vai entrar ali, o vencedor, eu acho que vai entrar o Peru, é meu palpite. Com França, Peru, Dinamarca e Tunísia, você garante? Lembra de França e Peru na última Copa do Mundo? Vocês se lembram? 1-0 numa dificuldade, meus amigos. E o Paulo Guerreiro começou no banco esse jogo, só entrou no segundo tempo e ainda perdeu, teve uma melhor chance, teve nos pés do Guerreiro esse dia, né? O Guerreiro que não tem jogado recentemente. E a Dinamarca, todo mundo se lembra o que aconteceu na última Euro. Aí você fala, mas a última Euro é a Itália, foi a campeã e não tá na Copa. Sim, mas a performance é que nós estamos levando em consideração, né? E aí, eu acho que no caso do grupo da Espanha, Alemanha e Japão, eu acho que realmente Espanha e Alemanha estão sedimentadas. Mas você desconsidera o Japão totalmente, de uma surpresa? Acho que não. Então, eles devem passar, Espanha e Alemanha, cujo jogo, entre eles, deverá ser o jogo que vai chamar a maior atenção na primeira fase da Copa do Mundo, pelo peso das duas seleções campeãs mundiais. É isso, meus amigos. Que vem a Copa, né? E acho que o Brasil vai firme o Brasil, vai fazer uma boa Copa. O Tite tem muito mérito na reinvenção do nosso time, especialmente no último ano. Acho que o Brasil tem uma nova seleção e o futebol moderno pedia isso, pedia uma reinvenção. E isso tem acontecido com outras escolas, notadamente a Alemanha, dirigida pelo Hans Flick, que fez um Bayern de Munique avassalador. Ele era assistente do Joachim Löw, e vai tentar imprimir o seu jeito de ser nessa Alemanha, que não vai ser a Alemanha que não foi cabeça de chave. Vai ser uma Alemanha repensada, reconstruída, nasce um novo time e muito forte, evidentemente muito forte. E a Bélgica segue sonhando com seu primeiro título, ter uma geração capaz de lhe entregar um bom jogo. Vem a Copa do Mundo, meus amigos, vai ser bom demais, Rizek, Paulinho e PVC. É isso. Obrigado pelo espaço precioso aqui no nosso podcast.
Valeu, Luiz. E pra gente fechar, PVC, o caminho do Brasil rumo ao Hexa.
Importante um detalhe, o campeonato inglês vai parar dia 13, os campeonatos da Europa vão parar dia 13, o campeonato brasileiro acaba dia 13 e a Copa começa dia 21. Desse ponto de vista, foi muito bom ter sido sorteado no Grupo G, porque isso indica a estreia no dia 24 e não no dia 21. Você tem mais 2 dias de treino. Isso parece inexpressivo, mas nesse caso de pouco tempo pode ser bom. Eu acho que o Brasil tem tudo para sempre passa em primeiro lugar da chave, quase a última vez que não passou em primeiro foi em 78. Nesse caso pega o segundo do grupo de Portugal, digamos Portugal, depois pega o primeiro do grupo da Alemanha, quem sabe seja
Alemanha ou Espanha,
depois pega o primeiro do grupo da Argentina, ou do grupo do Catar, pode ser Argentina, pode ser Holanda, pode ser Equador, pode ser Senegal, pode ser Polônia, México, na semifinal, para chegar na decisão no dia 18 de dezembro, que é o que todo mundo espera. Para o Brasil é muito importante essa preparação. Para o Brasil parece banal, mas para o futebol brasileiro hoje é muito importante voltar a ser campeão brasileiro do mundo para ter um processo de respirar de novo no futebol brasileiro, respirar futebol outra vez neste país Tá tão difícil respirar.
Olha, eu noto um otimismo no ar. E é um otimismo que não é assim, não é que ele nasceu do nada. Ele nasceu de uma seleção renovada, com o Tite trazendo jogadores que não eram óbvios. Ele podia perfeitamente seguir convocando Gabriel Jesus, Everton Cebolinha, e dizer, tô chamando os melhores. Mas ele foi atrás de jogadores que, insisto, não eram óbvios, como Rafinha, como Antony, Vinícius Júnior não era uma convocação óbvia. É, Paquetá não era uma convocação óbvia, mesmo destaque na França não era uma convocação óbvia, não era óbvio resgatar o Felipe Coutinho, não era óbvio a manutenção do Fred como um titular da seleção brasileira. Ele deu uma renovada interessante, nem ele, isso é uma informação, não é uma opinião, nem o Tite esperava que essa renovação desse tanto resultado no nosso cenário aqui de América do Sul, que é o que a gente tem para jogar. E essa renovação trouxe uma seleção mais alegre, mais contagiante, e a seleção brasileira, quando ela se diverte, ela encrenca para os outros. Então há um otimismo gostoso, não é um ufanismo não, é um otimismo gostoso, bacana, da gente se considerar novamente uma das seleções com chance de trazer o caneco, e eu estou nessa turma aí, PC, e você?
Eu também estou, especialmente pelo fato de que pela terceira vez na história de seleção brasileira na Copa, nós vamos repetir um técnico no ciclo, né? Nós repetimos o Zagallo de 70 para 74, o Tele de 82 para 86, mas o Zagallo com o título e aí depois aquela seleção de 74, se a literatura houvesse, você teria muitas histórias sobre como foi aquela seleção. E 82 e 86 até com uma comoção popular. O Tite me parece um técnico mais seguro. Há uma renovação na seleção brasileira, não é uma seleção brasileira que não tenha se renovado. E, ao mesmo tempo em que há uma renovação de pé de obra na seleção brasileira, você também tem ideias mais arejadas na seleção brasileira. Porque o técnico, quando está seguro, se sente mais disposto a fazer vários movimentos. E essa seleção não é uma seleção de um perfil apenas no ponto de vista tático. Então, ficar otimista em relação à participação dessa seleção não tem nenhum pachequismo, não tem nenhum patriotismo exagerado. É apenas a constatação de uma realidade.
E torcer pro Neymar curtir umas férias da temporada europeia lá, Cristiano Ronaldo, né? Academia, whey protein, batata doce, água mineral. Só esse ano, Neymar, ano de Copa, velho. Só esse ano. Diga, PC.
Posso acrescentar uma coisa? Independentemente disso, também trabalhar a cabeça para não cair em provocações fáceis.
Sim.
O Neymar vai ser um jogador que os adversários vão provocar o tempo inteiro, porque acreditam sempre na possibilidade do revide, de um gesto intempestivo. Isso também é muito importante.
Sem dúvida. Podcast A Mesa fica por aqui. Um abraço ao Luiz, ao PC, ao PVC, mas principalmente a você, querido e querido ouvinte, que nos acompanha aqui segunda e sexta. Hoje foi um podcast especial do sorteio da Copa. Na segunda-feira, a gente volta para falar das finais dos estaduais e tudo aquilo que for destaque no futebol brasileiro e mundial. Um ótimo fim de semana para vocês, com muito futebol, paz, amor, saúde e esperança. Até segunda-feira. Tchau!